Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. É um ensaio clássico de economia política publicado originalmente em 1962 e consolidado como uma das obras centrais do liberalismo do século XX. Em linguagem acessível, Friedman defende que a ordem de mercado e a propriedade privada não são apenas mecanismos de eficiência econômica, mas também bases institucionais para a preservação da liberdade individual. O livro discute o papel limitado do governo em uma sociedade livre, criticando o planejamento central, a tributação progressiva e diversas formas de intervenção estatal. Ao mesmo tempo, o autor propõe alternativas concretas em áreas como educação, profissões regulamentadas e política monetária, por combinar teoria econômica, análise institucional e debate normativo. A obra ultrapassa o manual de economia e funciona como um argumento abrangente sobre a relação entre liberdade política, mercado e poder estatal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o capitalismo competitivo como base institucional da liberdade. O eixo central do livro é a tese de que o capitalismo competitivo é uma condição necessária para a liberdade política. Friedman não trata o mercado apenas como um sistema de troca, mas como uma estrutura social que dispersa poder, reduz a concentração de autoridade e amplia o espaço de escolha dos indivíduos. Em sua visão, quando a atividade econômica está majoritariamente nas mãos da empresa privada e de mercados abertos, o governo encontra limites práticos para controlar a vida social. Essa lógica explica por que o autor associa liberdade econômica à liberdade civil e política. O argumento é importante porque desloca o debate da simples eficiência para a arquitetura do poder. A questão não é apenas produzir mais, mas impedir que uma única instância controle produção, informação e comportamento. Assim, o mercado aparece como mecanismo de coordenação e também como barreira contra o autoritarismo. Em segundo lugar, a crítica ao planejamento central e à intervenção estatal ampla. Friedman sustenta que o planejamento central tende a substituir escolhas descentralizadas por decisões burocráticas, com perda de informação, flexibilidade e responsabilidade individual. O livro compara esse modelo a uma sociedade organizada por mercados privados, afirmando que a coordenação descentralizada é mais capaz de gerar riqueza e adaptação. A crítica não se limita ao socialismo explícito, ela alcança também políticas intervencionistas que, aos poucos, ampliam a presença do Estado em áreas cada vez mais amplas da vida social. O ponto decisivo é que, para Friedman, o problema do intervencionismo não é só econômico, mas institucional, uma vez que o governo acumula funções, também acumula poder de coerção, e isso pode comprometer a autonomia dos cidadãos. Por isso, sua defesa do mercado vem acompanhada de desconfiança em relação a soluções administrativas universais, especialmente quando apresentadas como tecnicamente neutras ou moralmente inevitáveis. Em terceiro lugar, política monetária, estabilização e os limites do keynesianismo. Uma parte relevante da obra analisa a história e a teoria monetária, além das políticas de estabilização. Friedman questiona a confiança excessiva de que o governo pode administrar a economia com precisão por meio de gastos, impostos e expansão monetária. Em vez de supor que autoridades públicas conseguem corrigir ciclos com rapidez e segurança, ele enfatiza os efeitos indiretos e as defasagens dessas políticas. A abordagem monetarista aparece como tentativa de oferecer regras mais estáveis e previsíveis em substituição ao improviso discricionário. Isso é crucial para entender o livro, porque Friedman não se limita a criticar o Estado por princípio. Ele também argumenta que certas intervenções produzem instabilidade ou consequências contrárias às pretendidas. Ao trazer a moeda para o centro da discussão, a obra mostra que liberdade econômica depende não só de mercados livres, mas também de um arcabouço monetário que reduz a incerteza, arbitrariedade e manipulação política da economia. Em quarto lugar, crítica à tributação progressiva e aos incentivos distorcidos. O livro rejeita a tributação progressiva de renda como instrumento virtuoso de redistribuição automática. Para Friedman, alíquotas muito elevadas não apenas transferem recursos, mas alteram incentivos de forma prejudicial, estimulando a evasão fiscal, busca de privilégios e aplicação do capital em usos menos produtivos. O argumento não é apenas contábil. Ele parte da ideia de que as pessoas respondem a estímulos e que o desenho tributário influencia decisões de investimento, trabalho e consumo. Dessa forma, a tributação progressiva é tratada como uma política que pode reduzir eficiência sem resolver de modo consistente o problema da justiça distributiva. O interesse dessa discussão está em mostrar como Friedman conecta liberdade e responsabilidade fiscal. Impostos mais pesados ampliam a capacidade arrecadatória do Estado, mas também expandem sua ingerência sobre escolhas privadas. Ao criticar esse modelo, o autor tenta preservar simultaneamente crescimento econômico, previsibilidade institucional e espaço para a iniciativa individual. Por último, propostas concretas em educação, profissões e desenho institucional, capitalismo e liberdade se destaca por não ficar apenas na teoria geral. Friedman apresenta propostas específicas para áreas em que o Estado, segundo ele, criou barreiras desnecessárias à liberdade e à eficiência. Entre os exemplos mais conhecidos estão a crítica à obrigatoriedade de diplomas para o exercício da medicina e a defesa de um sistema de educação financiado e certificado pelo governo, mas operado pela iniciativa privada. O interesse dessas propostas está em separar a regulação de prestação direta. O Estado pode definir padrões mínimos e financiar o acesso, sem precisar monopolizar a execução. Essa distinção revela o pragmatismo do autor, que não defende a ausência total de regras, mas sim desenho institucional voltado para ampliar escolha e competição. O livro também explicita que liberdade não é absoluta para qualquer indivíduo em qualquer circunstância, reconhecendo limites no caso de crianças e pessoas incapazes de responder plenamente por seus atos. Assim, a obra combina princípios liberais com arranjos práticos, o que a torna mais aplicada do que muitos textos ideológicos do mesmo campo. Em conclusão, Capitalismo e Liberdade é indicado para leitores interessados em economia, ciência política, filosofia política e história das ideias liberais. Também é especialmente útil para quem quer entender as bases intelectuais do debate contemporâneo sobre Estado, mercado, regulação, impostos e políticas públicas. Seu valor prático está em oferecer uma estrutura clara para avaliar intervenções governamentais não apenas pelo efeito imediato, mas pelos incentivos e pela distribuição de poder que elas criam. Já o valor intelectual está na articulação entre eficiência econômica e liberdade política, um vínculo que Friedman coloca no centro da discussão. Entre obras semelhantes, ela se destaca por reunir crítica teórica, propostas institucionais concretas e estilo argumentativo direto, sem depender de jargão acadêmico excessivo. Por isso, continua sendo uma referência tanto para defensores da economia de mercado, quanto para leitores críticos que desejam compreender, com precisão, os fundamentos do liberalismo econômico e suas implicações para a organização da sociedade. Se você quiser apoiar Milton Friedman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!